tema de hoje é: você se sente um homem corajoso? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o que Deus quer falar para nós, né? Aquilo que o Senhor já tem separado para nós, né? E esse tema de hoje é sobre coragem, né? O texto base, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, é Lucas 12, 4 a 5. Então vamos abrir para ler aqui. Você que tem seu aplicativo, tem sua Bíblia física. Lucas 12, 4 a 5. O texto diz o seguinte: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor, ó Pai, dirija, ó Pai, toda a palavra que eu disser aqui, Pai, que seja, Pai, vinda do Seu Santo Espírito, ó Pai, sobre cada um de nós. Fala conosco, Espírito Santo, te damos liberdade, te pedimos, Santo Espírito, que venha sobre cada um que está assistindo essa mensagem, onde quer que esteja, que o Seu Santo Espírito venha, cele cada lugar, cele cada mente, com o sangue do Cordeiro. Que a palavra chegue e germine em cada coração. Nós declaramos cada coração aqui dos homens como terra fértil e boa, para que a sua palavra frutifique e dê fruto de e dê muito fruto. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um que está aqui, quer seja presencial, quer vendo a gravação ou online, que o Senhor possa abençoar a vida de cada homem aqui. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tenha um propósito na vida de cada homem aqui, e nós estamos aqui, Pai, pelo nome de Jesus Cristo, Pai, teu Filho amado, que morreu na cruz, ressuscitou e vive está, Pai. Nós queremos, ó Pai, te exaltar, nós queremos, ó Pai, ser parecidos com Cristo, nós queremos, ó Pai, viver uma vida, Pai, semelhante a Cristo, Pai, fazendo aquilo que Ele fez, Pai, nos humilhando, nos dedicando a Ti, obedecendo a Sua palavra, sendo submisso a ela e colocando ela em prática, Pai. Que o Senhor, Pai, nos ajude, ó Pai, nós somos pó da terra, nós não somos nada, Pai, nós dependemos de Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor dirija todas as coisas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Pensando nesse texto, eu fiquei nesse tema, né, de coragem, né, o que me veio à mente no começo era sobre medo, né? Falei, nossa, coragem deve ser ficar sem medo, deve ser o oposto de medo. Então, eu fiquei pensando bastante nisso, né? E aí eu fui atrás para ver os significados, né? Quais seriam os significados aí de coragem, corajoso e temor, né? E eu trouxe aqui para vocês, para todos nós vermos aqui, né? Então, o coragem é moral forte perante o perigo, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocionalmente ou moralmente difícil, né? Corajoso, aquele que não tem medo ou que não demonstra medo. Valente, destemido, aquele que demonstra firme disposição e energia diante das situações difíceis ou críticas da vida, né? Então, isso que é o significado de coragem e de corajoso, né? De ter essa firmeza de espírito, essa firme disposição diante de situações difíceis, né? E nós vamos hoje ver na palavra de Deus alguns exemplos de situações difíceis que foram enfrentadas por homens da Bíblia, para a gente aprender com eles e refletir isso, né? E o texto base fala sobre temor, e eu também trouxe aqui a definição de temor, que é importante para a gente ter essa definição. Temor é falta de tranquilidade, sensação de ameaça, sentimento de profundo respeito e obediência a Deus, né? Então é muito interessante a gente olhar para essas definições e ver que o texto base fala sobre a gente deve temer aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder para lançar no inferno, né? E o texto fala, e a definição de temor é profundo respeito e obediência a Deus, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso propósito? Por que ser corajoso, né? Por que enfrentar uma situação difícil, né? O que está por trás disso, né? E aí eu trouxe quatro exemplos da Bíblia para a gente conversar aqui nesse nosso bate-papo, né? São quatro exemplos. O primeiro exemplo, nós vamos falar aqui sobre coragem para decidir, que está em Daniel 3, né? Esse é um texto muito interessante, o capítulo todo, nós vamos passar só por alguns versículos aqui, né? Mas ele trata sobre a coragem para decidir, né? O que trata aqui nesse tema, né? É quando as leis dos homens entra em conflito com as leis de Deus, né? É, a gente tomar a decisão pensando no longo prazo e não no curto prazo, né? Então, isso que nós vamos ver aqui, como foi a vida desses homens, né? Então, entrando aqui no capítulo 3 de Daniel, vou ler alguns versos aqui. O verso 1 diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, a província da Babilônia. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado na fornalha em chamas, né? Interessante que a gente fala de coragem, né? Mas para esses homens a vida deles dependia, né, da situação, né? Eles já estavam ali no cativeiro, tinham sido tirados lá da terra deles, levados para a Babilônia, tinham sido ensinados aí nas leis da Babilônia, tinham já passado por um episódio que eles quase morreram com a questão do sonho do rei, no capítulo 2 de Daniel. E aí, finalmente, eles viraram governadores junto com Daniel da Babilônia. Então, estavam lá como governadores, né, de escravos, né, de exilados, estavam com uma posição melhor, vamos dizer assim, de vida, né? Mas isso não os afetou, isso, a vida aqui na Terra não os influenciou, porque quando aconteceu essa situação de se prostrar diante de outros deuses, eles foram firmes e fortes e não se dobraram a esse ídolo, porque eles sabiam que eles deveriam adorar o Deus Todo-Poderoso, o único que é digno, aquele que é incomparável. Deveriam adorar somente a Deus, e eles tinham temor a Deus. Eles sabiam que a vida deles aqui na Terra era só uma passagem, o que importante era a vida eterna. E eles tinham convicção disso, de qual era o propósito deles, o que eles deveriam fazer. Então, eles tinham essa coragem de demonstrar uma firme disposição em frente a uma situação muito difícil, né? E o que aconteceu, né? O rei Nabucodonosor chamou eles, né, e falou: eu vou explicar para vocês de novo o que aconteceu, talvez vocês não tenham entendido, para vocês dobrarem os seus joelhos, né? Eles falaram assim: não precisa explicar, rei Nabucodonosor, a gente já entendeu, né? Então eu vou ler aqui para vocês o que que Nabucodonosor disse, o que que eles disseram, né? O versículo 15 diz o seguinte: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Né? E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. É fácil a gente ler o texto hoje e saber que deu certo para eles, né? Mas eu fico pensando como é que seria a situação, a gente passando por ela, né? Porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles realmente não sabiam o que, viria a acontecer. A gente lê aqui o texto, passa 5, 10 minutos, isso é uma leitura rápida, muito rasa do que realmente aconteceu ali com eles, né? Eles estavam ali com uma sentença de morte, né? Mas eles tinham um firme propósito. Eles tinham um firme propósito de servir a Deus, de temer a Deus, de ser obedientes a Deus, né? Então, olha o que eles responderam nos versos 16 a 18 de Daniel 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. E foi assim que aconteceu. Eles foram lançados na fornalha e Deus enviou o seu anjo e os livrou ali. Mas olha a convicção deles, né? em profetizar na hora que precisou ali. A lei dos homens foi contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Eles foram firmes, foram corajosos. Eles foram corajosos e se posicionaram ali e explicaram para o rei por que, que eles estavam fazendo ali. Porque eles serviam a Deus. Eles tinham convicção, eles tinham um relacionamento com Deus. E isso é muito importante. Para a gente ser corajoso, a gente tem que ter um relacionamento com Deus, a gente tem que ter experiências com Deus. E Deus vai nos usar. Né? Eu creio que nós, homens, fomos chamados para sermos homens corajosos como esses homens da Bíblia. Né? E olha o que acontece no final desse capítulo, que Nabucodonosor diz então. Ele fala, nos versos 28 a 30, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto, e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu... Nabucodonosor dizendo, né? Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação em língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor por essa experiência. Vocês vejam como isso serviu como testemunho na nação, no mundo inteiro, né? Porque Nabucodonosor dominava todo mundo, Deus permitiu que ele tivesse autoridade sobre toda a terra, né? E ele deu esse veredito proclamando e exaltando o nome do Senhor ao final de tudo, né? Então, que exemplo de coragem que nós temos aqui, né? O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês é o coragem para fugir da aparência do mal. Esse está em Gênesis 39, a história de José, né? Quando as situações são contrárias à vontade de Deus, né? Então eu vou ler aqui alguns versos aqui do capítulo 39 para colocar qual foi a situação, né? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que o Potifar possuía, tanto em casa como no campo. José, ele havia sido vendido pelos seus irmãos, virado escravo, numa terra estranha. E ali Deus o abençoou, ele prosperou e foi trabalhar na casa de Potifar. E pela sua obediência, pela sua coragem e determinação, Deus permitiu que ele estivesse ali na casa de Potifar cuidando das coisas. Mas olha a situação que acontece, né? Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. E tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. E nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como eu, então, poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mais uma vez, uma situação difícil, onde esse homem de Deus mostra uma firmeza, uma firmeza de caráter, de espírito, se posicionando contra aquilo, contra uma situação que ele estaria indo contra a palavra de Deus. Né? Ele diz, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Né? Mais uma vez, um outro exemplo de um homem que se coloca frente a uma situação limite e perde. Né? Porque o que aconteceu nesse caso aqui? José foi jogado à prisão. Na sequência do texto, ele é jogado na prisão, né? Mas ele não se importava com a situação da vida dele ou a situação que ele se encontrava ali, mas em sim agradar a Deus. Então, mesmo que lhes custasse alguma coisa, ele estava pensando na vida eterna, estava pensando na vida lá na frente, né? Como a gente lê no texto base, né? Temer aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, ele tinha uma firmeza de espírito. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que ele tinha que agradar ao Deus dele. Independente de alguém estar vendo ou não, independente da circunstância. Então, ele se colocou ali como um homem corajoso e fugiu da aparência do mal, né? Ele fugiu de situações contrárias de Deus. E eu creio que nós, homens, somos chamados também a fugir de toda a situação de aparência do mal, quer seja a nossa vida no trabalho, no estudo, no condomínio, onde você quer que você esteja. Existem inúmeras situações que a gente tem o privilégio de poder se posicionar e fugir da aparência do mal, como fez José, né? E que isso possa ser o nosso norte também. Um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, número 3 aqui, é o coragem para pedir perdão, né? Esse é um texto que está em Lucas, capítulo 15, né? Do filho pródigo, uma leitura muito, muito conhecida, né? E é muito interessante que é preciso de coragem para pedir perdão, né? E quanto mais tempo demora, pior fica, né? Precisamos nos arrepender e pedir perdão, né? A história do filho pródigo é a história de um homem, é uma parábola que Jesus contou, né? De Lucas 15, né? E nessa parábola, um homem tinha dois filhos, né? E o filho mais novo, ele pede a parte da sua herança. E depois de um certo tempo que recebeu a herança, ele parte para uma terra distante. E lá ele desperdiça os bens todos dele. Então, interessante, né? Ele foi corajoso no início da parábola para fazer a coisa errada, né? Porque naquela época você pedir herança com o pai vivo era praticamente estar pedindo a morte do pai, né? Então ele foi, desonrou o pai, pedindo a parte da herança dele, né? Foi desobediente e o pai mesmo assim fez a separação, deu a herança para ele e ele pegou e partiu, pegou a herança, partiu, foi colar para uma terra estranha e lá desperdiçou toda a fortuna, todo o dinheiro ele desperdiçou vivendo de modo dissoluto lá. E aí ele acabou que naquela terra veio uma fome muito grande e ele passou a passar necessidade. Ele não tinha mais o que fazer, né? E aí ele foi cuidar de porcos, né? E desejou comer a comida dos porcos. Então olha a situação. Uma pessoa rica, né? Diferente dos outros dois exemplos que nós tivemos, né, que eles eram escravos, né, foram pessoas que foram tiradas da sua casa, né, e levadas para uma terra estranha, né, o caso do povo de Israel com Nabucodonosor e o caso de José no Egito. Ele não, essa pessoa tinha uma situação boa, tinha uma situação e ele escolheu fazer isso, né, teve coragem para fazer algo terrível, né. E aí ele desperdiçou os bens, e aí, comendo as coisas, tendo vontade de comer a comida dos porcos, né? ele caiu em si, e aqui no versículo 17 a 19 do capítulo 15 de Lucas, diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E assim ele fez. E assim ele se pôs a caminhar e voltou para a terra ali. Mas o pai dele o recebeu. O pai dele o recebeu, né, o acolheu novamente, né? Mas ele chegou e falou para o pai, disse exatamente essa frase: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele se arrependeu, ele teve coragem para pedir perdão ao pai dele, ele teve coragem de voltar atrás. Que nós, como homens, possamos ter coragem de voltar atrás, voltar, coragem para pedir perdão. Que a gente seja rápido em pedir perdão, não lento em pedir perdão. Né? Que a gente possa tirar desse exemplo isso, que a gente possa realmente ser rápido para perdoar, rápido para nos arrepender, né? Que a gente tire todo o nosso orgulho, que a gente possa realmente ser semelhante a Cristo, nos humilhar e reconhecer as nossas limitações, os nossos erros e pedir perdão e voltar. O quarto exemplo sobre coragem é a coragem para perdoar, que está aqui em Lucas 11:4, em João 20. Deus nos perdoa e nos convida a perdoar as outras pessoas, né? Nós devemos perdoar e acertar o perdão. Então é isso que esses textos vão falar aqui. Então, indo para o primeiro texto de Lucas 11, né? Lucas 11, 1 e 4, diz o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus, ele ensina o Pai Nosso, né? Ele ensina a oração do Pai Nosso, que é o modelo de oração para nós, né? E o versículo 4, ele fala o seguinte: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E eu queria que a gente focasse justamente nessa parte de perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, né? Nós precisamos perdoar. Nós, como homens, nós precisamos ter coragem para perdoar. Porque Jesus veio a esse mundo, ele abriu mão de sua glória, veio a ser em forma de homem, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, se entregou, morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados todos, ressuscitou e vive está à direita do Pai. E se Jesus, a Bíblia fala que Jesus morreu por nossos pecados enquanto nós éramos inimigos de Deus. Então nós não merecemos o perdão. Essa é a grande verdade. Nós não merecemos o perdão, nós não merecemos a salvação. A palavra de Deus fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A Bíblia também fala que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Então realmente Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e através de Jesus é o único caminho para a gente ter a vida eterna, de ter um relacionamento com Deus, porque Jesus pagou o preço que a gente nunca poderia pagar. A graça é um dom imerecido, é aquele presente que a gente nunca poderia pagar, e Jesus pagou isso na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, todos os nossos pecados, né? Misericórdia é quando a punição que nos é devida não é aplicada em nós. E foi isso que Deus fez. Deus cumpriu toda a lei, mandando Jesus para que cumprisse toda a lei. Ele é o único justo. Nós não somos justos. Nós somos injustos, somos pecadores, somos miseráveis pecadores, dependentes, necessitados de Deus. Isso que nós somos. E Jesus veio e cumpriu toda a palavra, e ele pagou o preço da cruz do Calvário, ressuscitou, né? E ele nos perdoa. Ele nos perdoa sem a gente merecer. Então aqui a palavra diz que Jesus, ensinando-nos a orar, né, fala que nós devemos também perdoar. Então a gente precisa realmente perdoar, porque é uma ordenança que Jesus está dando para nós, né? E tem um outro versículo que eu queria também destacar para vocês, que é esse do João 20, 23, que diz o seguinte: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Tiro novamente. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, o que que quer dizer esse texto aqui? Quer dizer o seguinte, que se a gente não perdoa, aquele pecado fica retido. E aquilo pode virar uma... Pode acontecer que a gente vai começar a repetir os pecados que a gente está retendo. Aquilo que a gente não perdoa a pessoa que fez com a gente vai passar a fazer aquele pecado em outras pessoas. Então a gente precisa realmente ter coragem para perdoar, para liberar perdão, independente da circunstância, né? E se Deus, que é incomparável, mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, perdoar os nossos pecados, nós também temos que perdoar. A gente não precisa... Não é uma questão de merecer, da outra pessoa merece, ou o que ela fez, se é uma coisa grave ou menos grave, porque para Deus não existe pecado pequeno ou pecado grande, tudo é pecado. Né? E só quem pode pagar esse preço é Jesus. Só Jesus pode pagar esse preço. Né? Então, se a gente não perdoa, a gente está retendo aquele pecado, que lá se torna, a gente passa a fazer aquele pecado. Então, eu queria trazer aqui trazer o texto sobre um exemplo específico disso, do livro Coragem, do Edwin Cole. É um livro muito interessante. Ele é um livro do currículo do Homem ao Máximo, né, do mesmo escritor do Homem ao Máximo, da Hombridade. Né? E esse livro fala sobre coragem. Ele aqui tem um exemplo que eu acho que vale muito a pena a gente ler para ilustrar essa situação do pecado ser retido. Que se a gente ficar com o pecado retido, aquilo se repete, acaba se tornando um peso na família, uma situação que a gente não vai nunca experimentar cura se a gente não liberar perdão, se a gente não perdoar as outras pessoas, se a gente não perdoar aquilo que fizeram com a gente. Então, aqui no livro fala o seguinte: um dos irmãos relatou ao grupo a experiência de libertação que acabara de ter. Era um homem parrudo e durão, o semblante todo marcado pelo tempo. Mas ali, esse homem estava em lágrimas. E ele deu um testemunho forte e impactante. Já faz muito tempo que desejo servir a Deus com todo o meu ser. Sempre quis ser amado e respeitado. Alguém capaz até mesmo de amar a si próprio. Mas em vez disso, minha vida foi sempre marcada por altos e baixos e períodos de inconstância, a ponto de haver ocasiões em que eu simplesmente clamava a Deus, suplicando-lhe que me livrasse daquela situação e me ajudasse a andar no caminho reto e estreito. Só que nada mudava. Eu continuava incorrendo nos mesmos erros. Apesar de me odiar pela maneira como tratava minha esposa, meus filhos e meus amigos, não conseguia ser diferente. Isto é, não consegui até hoje. Não sei como explicar, mas agora sei que sou um novo homem, pois esta noite finalmente compreendi o princípio do perdão e entendi que podemos reter o pecado dos outros. Quando nosso irmão falou que os pecados dos nossos pais ficavam retidos em nós quando nós não os perdoamos, foi como se de repente tudo fizesse sentido para mim. Esse era meu problema. Quando eu tinha 2 anos de idade, meus pais me entregaram uma caixa de adoção. E lá passei a infância e adolescência. Eles moravam na mesma cidade e eu tinha notícias deles, mas só fui conhecer minha mãe alguns anos mais tarde. Meu pai era um beberrão inveterado e ninguém na cidade gostava dele. E como todos sabiam que eu era filho dele, passaram a se dispor comigo também. Tive de lutar para ser aceito na escola. Todos pareciam estar contra mim. Tinham tanto ódio do meu pai que, quando ele veio a falecer, fui ao enterro apenas para olhá-lo no caixão e cuspir no rosto dele. Certa vez, quando eu tinha 16 anos, meu melhor amigo veio contar vantagem, que estava namorando uma mulher muito boa na cama. Quando apareceu para exibi-la a mim, vi que era minha mãe e passei a odiá-la também. Mas hoje à noite, ao ouvir o que Jesus ensinou sobre o perdão, compreendi porque minha vida era tão problemática. Eu nunca perdoei os meus pais. Eu os odiava, detestava o que haviam feito. É por causa desse sentimento que abriguei por muito tempo os pecados deles. E eles ficaram retidos em mim. Acabei caindo nos mesmos erros que eram a razão de odiá-los tanto. Nessa noite, contudo, orei ao Senhor e perdoei aos meus pais. E eu fiz com sinceridade, porque senti que tinha que me livrar desse ódio. Agora, é como se um peso enorme tivesse saído de cima de mim. Sou um novo homem. O Senhor Jesus acaba de me transformar em um novo homem. Amém. É um testemunho impactante, gente. Nós precisamos perdoar. Precisamos realmente liberar perdão, porque é o que Jesus manda. E é só Jesus que pode transformar isso. Não é a leitura desse livro, não é eu estar falando aqui, mas é o Espírito Santo que faz isso na gente. É o Espírito Santo que nos toca. Então, eu não sei qual é a situação de cada um aqui, eu não sei se esse é o seu caso ou não, mas eu creio que Deus está nos dando exemplos aqui de como perdoar, de como sermos corajosos em perdoar, né? Esse homem admitindo isso, que depois virou aqui um capítulo do livro aqui, é fantástico isso, de poder aprender isso e poder colocar em prática, né? E aí, passando para o quinto ponto aqui do nosso bate-papo, né? Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente colocar em prática, né? Então, essas perguntas, acho que tudo que a gente aprende aqui no culto dos homens, a gente vai sempre querer colocar em prática. Então, eu queria agora que você pudesse refletir um pouco nessas perguntas, né? Para que você possa orar, possa meditar naquilo que o Senhor quer que você faça, né? Porque aqui nós estamos realmente para ser parecidos com Jesus, né? Então, as perguntas são: quais são os meus maiores desafios em ser corajoso? Segunda pergunta: tenho facilidade de perdoar os outros? Tenho casos de pecados não perdoados que ficaram retidos e hoje entendo que devo perdoar e decido dar esse passo de fé? Terceira pergunta: quais são as atitudes que decido hoje fazer para buscar mais intencionalmente ser semelhante a Cristo Jesus? Que o Senhor possa tocar o coração de vocês naquilo que o Senhor quer ministrar, para que possamos realmente ser corajosos. Se alguém aqui ou online que ainda não aceitou Jesus, eu queria dizer que a gente quer caminhar com você, quer te discipular, quer conversar com você sobre como dar esse passo de fé. Então, no vídeo aí vai aparecer um WhatsApp para você entrar em contato. Se você quer entregar sua vida para Jesus ou quer se reconciliar, que você entre em contato com esse número e possa entrar em contato conosco para que a gente possa te ajudar nessa caminhada. Nós cremos que Deus fez cada um de vocês com um propósito e a gente quer que todos caminhemos no máximo que o Senhor tem de potencial para cada um de nós. O Senhor quer que a gente venha como a gente está, mas Ele não quer que a gente permaneça como nós estamos. Ele quer que nós venhamos a Ele, independente do nosso passado, independente da nossa circunstância, mas Ele quer nos transformar, Ele quer trabalhar a nossa vida, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que esteve aqui, que essa palavra realmente possa ter falado ao coração de cada um. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por esse tempo, ó Pai, que passamos aqui, ó Pai, pela Tua palavra ministrada, Pai. Obrigado, ó Pai, pelos exemplos, ó Pai, de coragem, ó Pai, que foram colocados aqui, Pai, através do Santo Espírito, ó Pai. Pai, eu quero declarar, Pai, que os homens, ó Pai, são corajosos, ó Pai, são homens corajosos em se arrepender, ó Pai. São corajosos, ó Pai, em fugir da aparência do mal. São corajosos, ó Pai, em obedecer a Ti, ser submisso a Ti, Pai, quando as leis dos homens vão contra as leis da Bíblia. Quero, Pai, declarar, ó Pai, que nós homens, ó Pai, somos homens, ó Pai, que perdoam, Pai, que aceitam o perdão, que liberam o perdão. Ó Pai, que nada, Pai, fique retido, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, trate o coração de cada homem que está aqui, cada homem que está assistindo, ó Pai, o culto, ó Pai, de maneira online, Pai. Ó Pai, visita-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê coragem, ó Pai, para ter as decisões, ó Pai, corretas, ó Pai, de acordo com a Tua palavra, ó Pai. Que o Santo Espírito, ó Pai, venha em nós, ó Pai, e nos mostre, ó Pai, aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos começar a fazer, aquilo que precisamos parar de fazer, ó Pai, para que realmente, ó Pai, possamos caminhar cada vez mais em semelhança a Cristo, Pai. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui em nome de Jesus, ó Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por poder estudar a Tua palavra, Pai, por poder compartilhar a Tua palavra aqui com cada homem, ó Pai, que aqui se dispôs a estar, Pai. Obrigado, ó Pai, porque é em nome de Jesus que nós nos reunimos, ó Pai. Ele é o nosso modelo, nós queremos ser semelhantes a Cristo. Bendito seja o Teu nome, ó Pai. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, realmente, Pai, ser usados cada vez mais nesse ano, ó Pai. Que a nossa identidade, Pai, esteja na cruz do Calvário, Pai. Nossa identidade, Pai, esteja em Cristo, ó Pai, todo dia, Pai. Que o Senhor nos use, ó Pai, para pregar o Evangelho, Pai. Que o Senhor nos dê, Pai, coragem, ó Pai, nos dê disposição, Pai, para sermos submissos à Tua palavra, Pai, que nós possamos, ó Pai, ser discípulos de Jesus e fazer discípulos, Pai, que esse é o desejo, Pai, que eu tenho para cada um, para cada homem, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, a tua igreja, a igreja BP, a igreja no Brasil, que o Senhor abençoe a liderança da nossa igreja, ó Pai, todos os líderes, ó Pai, todos os pastores, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, sobre cada um deles. Tipo também que o Senhor vai e venha, Pai, sobre todo o nosso país, sobre as nossas autoridades, ó Pai, abençoando, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, vem com o teu reino, Pai, vem com o teu reino, Pai, aviva-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de todos aí. Amém.